está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Graça e paz, ouvintes Ecos da Liberdade, que o Senhor vos abençoe e guarde mais uma vez. Nós continuaremos hoje o tema sobre o qual dei início no programa passado. Foi um clamor, na verdade, onde acabei nem entrando nos pontos a respeito do cristão e as finanças. Qual a forma correta do cristão olhar para o mundo financeiro, para olhar para o seu bolso, sua conta bancária, como devemos olhar para os lugares aonde estamos devendo. No programa anterior foi um clamor para que você ajeite as coisas e falamos o quanto o mau exemplo dos cristãos com relação às finanças tem sido um terrível testemunho do cristianismo brasileiro de forma geral. Nós clamamos, pedimos que Deus nos perdoe e hoje nós queremos rever novamente as nossas prioridades com relação às finanças. Precisamos ter santidade, não só nos nossos joelhos de oração, passando horas clamando, mas também precisamos ter santidade no nosso bolso, na nossa carteira, na nossa conta bancária e no nosso CPF. Portanto, se segure aí que hoje o programa vai mexer até com o seu bolso. Volto a tocar uma das canções que ouvimos no programa passado, que fala santidade ao Senhor. Letra tremenda, preste bem atenção.
Quem não respeita a boa palavra vive afastado dele e só serve ao tentador.
Dia ele vai sobrar e desesperado na perdição vai caminhar.
A escritura diz: sem santidade ninguém a ele verá. Seja um simples membro ou quem no púlpito está. Quem pensa que é mais esperto do que o servo fiel?
No grande dia será condenado e não vai para o céu.
Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, é a maior prova de amor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor é a maior prova de amor ao Senhor.
A força do amor conjugal no matrimônio, quinta parte.
Qual seria a maior força para preservar o homem e a sua esposa livre de um caso extraconjugal? Todos se casam com as mais emocionadas juras de amor, até que a morte os separe.
Fizemos muitas entrevistas em Florianópolis, Camboriú e Joinville, Santa Catarina, perguntando: você aceitaria casar-se sem a promessa de até que a morte os separe? Todos entrevistados afirmaram que jamais aceitariam um casamento sem a promessa para toda a vida.
Por que a realidade dos divórcios é tão vergonhosa? Por que se fazem juras de amor até a morte e logo surge outra mulher ou outro homem e tudo não passou de uma farsa? Por que, quando alguém se sente enganado, mesmo que tenha sido apenas por um beijo, o traído é capaz de matar?
Na Turquia, perguntei para um atendente do hotel: quantas mulheres você tem? Sou casado com 4 mulheres, afirmou. Sua esposa também tem vários homens? Questionei. Ele apontou seus dedos para sua cabeça e disse: se ela tem outro, então... O que significava que ele mataria qualquer uma de suas 4 esposas em caso de uma traição.
Nosso país é invadido por esse terrorismo genocida, em nome de seu Deus, para ganhar um paraíso com mulheres virgens. Que Deus é esse?
Em Curitiba, embarcou na aeronave, na qual eu retornava de Belém, Pará, uma jovem de 18 anos, para Foz do Iguaçu. Sentou-se ao meu lado e eu lhe perguntei de que nacionalidade ela seria, pois percebi um semblante com traços estrangeiros. Imediatamente a jovem disse: "Eu odeio ao meu pai, pois no meu segundo dia de vida ele me casou com seu amigo e agora procura matar a mim e a minha mãe."
Como será possível desenvolver a força do amor conjugal em meio a esta Sodoma da vida matrimonial? O que podemos fazer para viver o amor perfeito? Existe ainda alguma esperança? Temos algum cantinho onde se possa viver o sonho do amor conjugal e familiar?
Sim, é possível preservar um cantinho para o amor conjugal. Ao escrever essas linhas, me comuniquei com meu filho na fé de Cascavel, onde eu escrevia. Mas ele havia marcado sair para um jantar com a esposa e jamais poderia faltar com o compromisso da maior empresa de sua propriedade, a união conjugal com sua esposa.
Este é um dos cantinhos que podemos preservar para a nossa união conjugal, e isso pode ser com um chimarrão, cafezinho ou apenas com um momento para estar bem sozinhos. Tenha o seu cantinho em sua igreja para a sua família, não em uma igreja da prosperidade, da ganância e do show, que perdeu a reverência. Porém, não tente enfrentar o mundo sozinho, em uma sociedade onde a infidelidade é a ordem dos melhores amigos.
E, se por alguma infelicidade você encontra pessoas corruptas também na igreja, desvie-se delas. Procure outras pessoas que sejam sérias e sinceras. Uma igreja saudável é o cantinho mais importante para manter a força do amor conjugal de sua família e para suas futuras gerações.
Sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, amor.
Se isso não for amor, tudo perde o valor. Foi de propósito que coloquei essa música, que voltou a nossa alma para o amor, para aquilo que Cristo fez por nós na cruz, aquele que entregou tudo por amor a nós, por esse relacionamento que tanto vale para Ele. Estar em comunhão com você, estar em comunhão comigo, a base do cristianismo está fundamentada nesse amor que nós recebemos. E se isso não é um amor suficiente para dar uma direção e um rumo à nossa vida e estabelecer as prioridades, então tudo perde o seu valor e os valores vão começar a se espalhar por toda a nossa vida, devido à fragmentação das nossas prioridades. Então vamos começar com o primeiro versículo e o primeiro princípio bíblico básico com relação à nossa visão do mundo, envolvendo também as finanças. O primeiro princípio bíblico básico é que, em primeiro lugar, em nosso coração está o amor a Deus e ao seu reino e a procura pela sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Princípio número 1 do relacionamento do cristão com as finanças: ame a Deus acima de todas as coisas. Coloque o reino dele como sua prioridade. E esse talvez seja o maior problema, o primeiro e inicial aqui, porque nós vamos atrás de todas as coisas. Tudo aquilo que nós queremos que seja acrescentado à nossa vida, nós colocamos como prioridade máxima. Buscamos todas as coisas, queremos todas as coisas, queremos olhar e adquirir todas as coisas, sem antes colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E a Bíblia diz que quando este princípio da prioridade máxima do reino está em primeiro lugar, ele diz que todas as outras coisas serão acrescentadas. Elas não serão o nosso alvo de busca, o nosso almejo, não serão pelas demais coisas, mas sim pelo reino de Deus. As demais coisas, ele vai nos dar aquilo que for necessário. Estabeleça o princípio número 1 de finanças em seu coração. Antes de tudo, vou buscar ao Senhor. O princípio número 2, encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, vai falar sobre o princípio da gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias. Princípio da prioridade, Deus em primeiro lugar, princípio da gratidão. Não vou abandonar um coração grato, que sabe reconhecer aquilo que tem, que sabe levantar as mãos para o céu e louvar e engrandecer o Criador dos céus e da terra, que seja pelo nascimento do sol do dia de hoje, que seja por mais um alimento que está sobre a minha mesa, por mais uma vez poder abrir os meus olhos e ver o dia de hoje, por mais uma vez poder tocar nos seus familiares. Gratidão pelo local que você tem para trabalhar, ao invés do espírito de reclamação, um espírito de gratidão dentro do seu trabalho, mesmo que ele não seja ainda aquele que você tanto sonhou e talvez aonde Deus ainda vai lhe colocar algum dia. Talvez você não está lá ainda, mas talvez Deus só vai te colocar lá quando você aprender a ser grato pelo aquilo que ele te deu e aonde ele te colocou hoje. Portanto, deixe estabelecido firmemente o princípio da gratidão. Terceiro princípio bíblico com relação às finanças é o princípio do contentamento. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 vai dizer assim: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O princípio do contentamento é aquele que sabe olhar para as coisas que tem e dizer: também estou feliz do jeito que estou. Eu estou contente com aquilo que tenho. E aqui o texto inclusive menciona a comida e a vestimenta. Você tem comida no dia de hoje? Está contente com a comida que você tem hoje? Como vocês lidam com as crianças na mesa? Eu não sei se você ainda tem crianças pequenas na mesa, mas eu vou deixar você espiar um pouquinho no horário do almoço dentro da nossa casa. As filhas vêm com fome da escola e muitas vezes tem algo que foi preparado pensando no coração, naquilo que elas gostam, e muitas vezes minha esposa cozinha e prepara algo feito para a saúde delas. Nem sempre podemos comer só aquilo que agrada ao nosso paladar, precisamos comer algo que agrada ao nosso corpo. E quando as nossas filhas olham com o olho torto para aquela comida que faz bem para o corpo delas, nós as inspiramos, motivamos e inclusive fazemos elas receberem com contentamento aquela comida que muitas outras crianças almejariam, porque talvez há muitos dias não viram comida sequer sobre a sua mesa. Ensinar os nossos filhos a serem contentes com a comida que têm, independente do sabor ser naquele dia o favorito ou não, mas o contentamento é a chave para a felicidade futura, independente das circunstâncias e situações. Podemos muito bem nos alegrar com uma comida especial, mas precisamos, como princípio para as nossas finanças, aprender a nos contentarmos quando temos algo inferior àqueles desejos especiais do nosso coração. O contentamento é fundamental na vida financeira. Caso contrário, você estará sempre almejando e gastando com algo mais, com algo mais caro, com algo que você não tem no momento. Por causa do seu descontentamento, é possível surgir uma dívida impagável com o tempo. O quarto princípio que quero mencionar está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. É o princípio da honestidade. Para ser abençoado, para ter uma vida estável financeiramente, você precisa ser honesto com as suas finanças. Paulo diz ali: pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Você precisa inspirar honestidade e confiança às pessoas que se relacionam financeiramente com você. Emprestou, seja claro na devolução. Vai fazer um acordo, seja claro nos seus acordos. Que não sobre sombra de dúvida nenhuma para as pessoas que vão se relacionar, porque financeiramente existem relacionamentos e às vezes você precisa cuidar para que você não seja, desculpe a palavra, o diabo na vida da pessoa que vai se relacionar com você. Não seja um mentiroso. O pai da mentira é Satanás, e quando você envolve mentira em suas finanças, você está sendo Satanás no relacionamento financeiro com o seu próximo. Seja honesto, o princípio da honestidade é um princípio bíblico com relação à forma como encaramos as finanças. Quero mencionar ainda rapidamente, o nosso programa se encaminha para o final, o princípio do altruísmo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O princípio do altruísmo, mencionado em Efésios, capítulo 4, versículo 28, vai nos ensinar que as nossas finanças não são para serem gastas de forma egoísta, apenas com os meus próprios interesses, mas o cristão trabalha de forma árdua para que, aonde houver possibilidade, ele possa ainda ajudar alguém outro. E se não faz parte da sua vida financeira contribuir com a vida de alguém, eu lhe desafio a começar a partir de hoje o princípio do altruísmo, buscar fazer algo ao próximo. Concluo com uma frase de John Wesley a respeito de finanças: ganhe o máximo que você puder, poupe o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. O cristão não é aquele que, por dizer se preocupar com as coisas do reino, não vai trabalhar. Pelo contrário, ele trabalha arduamente para investir no reino, para ajudar o seu próximo e para fazer com que a sua vida financeira seja bênção e não maldição na sua própria família e também com relação a todas as pessoas com quem ele se relaciona. Se você tem algum relacionamento financeiro, seja com pessoas da sua igreja ou seja com pessoas de fora, seja uma luz, seja uma pessoa honesta que reflete em suas finanças os princípios do reino dos céus. Vamos orar juntos. Pai querido, mais uma vez clamamos para que o Teu Espírito Santo tenha sobre nossa vida influência em todas as áreas, incluindo nas nossas finanças. Pai Celestial, desperte em todos nós a maneira correta como devemos lidar com o nosso próximo, aonde estamos falhando com os nossos compromissos financeiros, que possamos corrigir, melhorar para ser um exemplo de honestidade para com as pessoas. Brilhe a Tua luz sobre a nossa vida financeira. Revele ali, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Damos a Ti toda a autoridade para fazer o que for preciso, para que tenhamos santidade também nessa área. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.
Obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.